Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Esporte Além da Emoção.
Olá, amigo da FM Assembleia, eu sou o Jota Lacerda, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Esporte Além da Emoção, sua revista eletrônica semanal com informações esportivas, comentários, entrevistas e as melhores histórias das Copas. O ano de 2017 chegou com o mapa da crise financeira. A programação do Réveillon encolheu. Algumas programações carnavalescas foram canceladas pelo país afora e todas as contas estão sendo refeitas nas programações esportivas. Não é que o piloto campeão do Nordeste na modalidade 600 cilindradas, José Duarte, também está se sentindo ameaçado pela crise?
Esse ano as coisas se complicaram um pouco e eu estou em busca de patrocínio, mas até agora não surgiu nada.
O Boa Esporte não tinha crise até que contratou o goleiro Bruno, logo que ele saiu da cadeia. O clube mineiro está perdendo clientes e a torcida. A opinião do advogado criminalista Adailton Campelo, com base na letra fria da lei.
Uma pergunta que envolve um assunto polêmico, mas não vou me abster de responder sua pergunta. A lei é bem clara, principalmente no aspecto tocante à liberdade do mesmo.
Até chegar ao octógono, o atleta de lutas sofre com o rigor dos treinamentos, a alimentação balanceada e a briga com a balança. Pois tem novidade vindo aí, Ilo Santiago Júnior.
Atletas querem reduzir a agonia no processo de perda de peso antes das lutas.
A China é a maior força na marcha atlética no planeta. No último Mundial, na Itália, os asiáticos levaram as 4 medalhas de ouro na categoria adulto. Por aqui, seguimos esperançosos com novos talentos. Marcelo Romano.
Érica Senna vence etapa do Circuito Mundial de Marcha Atlética.
Afinal, como está a programação do kart no Ceará e a Fórmula Truck? Robério Lessa.
Definida data de abertura do Campeonato Cearense de Kart e na Fórmula Truck, as incertezas permanecem, mesmo após a primeira etapa da competição.
Uniclinic sai invicto da Copa do Nordeste e ameaça destronar o Ibis, o pior time do mundo. O Guarani de Juazeiro embalou de vez na reta final e a seleção brasileira deu show em Montevidéu. Qual é o seu destaque, Fernando Graziani?
Seleção brasileira de Tite ganha do Uruguai com muita facilidade e agora enfrenta o Paraguai para garantir classificação para a Copa da Rússia. E, claro, as quartas de final do Campeonato Cearense.
A expressão crise financeira chegou ao esporte através dos grandes patrocinadores. As contas estão sendo refeitas em todos os níveis. Dos menores aos grandes acontecimentos, envolvendo diversas modalidades esportivas. As confederações olímpicas estão enxugando os orçamentos. Alguns dos grandes clubes do futebol estão renegociando contratos com seus jogadores. Alguns setores sofrem mais que outros. Na motovelocidade, não está sendo diferente. O jovem piloto José Duarte, único cearense a competir em Campeonato Nacional de Motovelocidade, o primeiro a marcar uma pole position e a vencer provas nacionais, está com a temporada de 2017 ameaçada por dificuldades na busca de apoio financeiro. Em 2014, Duarte realizava o sonho de correr na pista do Autódromo Internacional Virgílio Távora, no Eusébio, com o quarto lugar na GPR 250 cilindradas entre 16 pilotos que disputaram a competição. Hoje, Duarte corre contra o tempo e contra a crise para não interromper o brilhante início de carreira. Piloto cearense José Duarte é o nosso convidado de hoje.
Entrevista.
Caro Duarte, você já disse a que veio, saiu da categoria 250 para 600 cilindradas conquistou títulos locais e regionais. Mesmo com esse cartão de visitas, você ainda corre o risco de não correr, meu rapaz. Bom dia.
Bom dia para todo mundo. Na verdade, não sou eu que penso em parar, né? Esse ano as coisas se complicaram um pouco e eu estou em busca de patrocínio, mas até agora não surgiu nada. E o custo para correr o Campeonato Brasileiro esse ano subiu. Como eu vou subir de categoria, como eu fui vice-campeão da 500 ano passado, esse ano eu vou subir para 600, então os custos sobem um pouco e até agora não tenho nenhuma resposta de nenhum patrocinador. Bom, vamos esperar para ver como é que as coisas vão se desenhar e daqui para o começo do campeonato a gente define se vai correr ou não esse ano.
Qual é o prazo que você tem, Duarte, para fazer essa avaliação e tomar essa decisão?
O campeonato ele vai começar agora em dia 25 de abril, a gente vai ter a primeira etapa em São Paulo, em Interlagos. Eu devo estar até, acho que umas 2 semanas antes dessa data, eu tenho que estar com essa resposta.
Qual é o valor estimado de uma temporada para que você possa trabalhar com tranquilidade, Duarte?
Assim, eu não consigo te dar uma estimativa, porque tem os custos da equipe, tem os custos de viagem, de hotel, e isso varia muito. Assim como tem os custos de peça, de manutenção da moto, tem os custos de se eu cair, se houver algum acidente, dependendo do que tem que comprar, então não consigo assim te dar uma estimativa, sabe? Mas os são altos, com certeza, é um valor bem elevado e que tenho que trabalhar para conseguir, para poder correr.
Isso é uma consequência de crise? Esse é um assunto nacional? É um assunto regional? O que é que você poderia nos falar sobre essa dificuldade? Ano passado também foi assim. Qual é o cenário, Duarte?
Na verdade, qualquer esporte no Brasil que não seja futebol, é bem complicado você conseguir um apoio, você conseguir um patrocínio grande. Mas o retorno é muito grande. A gente teve uma estimativa de retorno de mídia. Se eu não me engano, o número agora foram 22 milhões, juntando o meu retorno de mídia com o da minha equipe, com mais algumas reportagens que saíram por fora. Então, assim, para quem está investindo no esporte a motor, não tem coisa melhor, porque é um custo relativamente barato, se a gente for comparar com o futebol, e o retorno é bem alto também.
Agora, 2016, por exemplo, você saiu para a competição regional e foi campeão Nordeste nas 600 cilindradas. Você disputou com Pernambuco, Maranhão, Piauí, Bahia. Imagino que isso dá um retorno espetacular.
Com certeza. O ano passado eu consegui esse título no Nordestino, que foi... Para mim, eu usei o campeonato regional daqui já como um treino, já como uma preparação para correr esse ano brasileiro de 600.
O que é que você imagina projetando 2017? Vamos pensar que você vai conseguir essas cotas de patrocínio, que o apoio virá. E o que é que você projeta para 2017, Duarte?
Bom, 2017 eu estou subindo de categoria, vou pegar uma moto nova, vou me adaptar lá no campeonato. O nível dos pilotos que já estão lá há algum tempo na categoria com certeza vai estar bem alto. Então é tentar ser competitivo nesse ano, já tentar brigar pelo título para no próximo ano a gente ver se não já vai em busca de alguma coisa internacional.
Como é que estamos em nível local? Como é que as coisas estão caminhando internamente aqui?
No Nordeste?
Aqui no Ceará e até projetando para o Nordeste.
Se a gente for comparar com o nível do brasileiro, a gente ainda tem muito o que fazer aqui. Tanto em nível de equipes, como nível, eu acho que além de tudo, de estrutura dos autódromos, sabe? Os autódromos aqui do Nordeste, a gente tem dois. A gente tem Caruaru e tem Fortaleza, ou Eusébio, que está funcionando hoje. E todos os dois com estrutura já bem decadente, o asfalto está precisando de uma boa reforma. Mas aí depende do governo, aí vai demorar bastante para a gente conseguir ter alguma competição nacional aqui no Nordeste.
Eu vejo que você surge, então, com 19 anos e com essa carreira tão promissora, como uma alavanca para dar uma levantada nessa categoria, não somente aqui a nível de Ceará, mas de Nordeste também. Por isso a nossa preocupação aqui, que as coisas se arrumem e que você continue essa carreira, que tem apenas, o quê? 3 anos, 4 anos?
3 anos. Iniciei na Moto Velocidade em 2014, fui terceiro lugar nas 250, 2015 fui terceiro lugar novamente nas 250 brasileiro, e ano passado eu conquistei o vice-campeonato brasileiro de 500. Então esse ano eu estou subindo para 600. O objetivo acho que é alavancar o esporte aqui na região. É uma região carente, é uma região que não tem um nível alto de esporte a motor. Então vamos ver, quem sabe se a gente não consegue uma reforma aqui no Autódromo do Eusébio ou em Caruaru, trazer o Campeonato Brasileiro para cá.
Por que é que você é sediado em Maranguape?
É, eu moro em Maranguape minha vida inteira, na verdade. Meu pai é do Rio Grande do Norte, mas eu nasci em Fortaleza, mas sempre morei em Maranguape, desde sempre. A gente já pensou em eu me mudar para São Paulo, para ir correr lá, mas aqui eu tenho minha vida. Eu faço faculdade, tenho meus amigos, tenho tudo aqui, e abandonar tudo assim é um pouquinho complicado.
Qual a influência que você traz do seu pai? Seu pai foi piloto, Wagner Duarte, não é?
Isso. Meu pai foi pentacampeão de arrancada aqui no estado. Sempre foi um nome forte na moto velocidade daqui. E, bom, eu tenho tudo, acho que grande parte do que eu sei hoje eu devo a ele. E é quem foi quem me colocou no mundo da moto velocidade, na verdade. Foi quem me incentivou desde o começo. Que, na verdade, ser piloto nunca foi um sonho, né? Foi uma coisa que aconteceu de repente e até hoje eu tô aí.
É, por isso tudo, por essa história, nós ficamos aqui torcendo, Duarte, que as coisas aconteçam e que você trace esse caminho que se abre, que se desenha em 2017 com mais sucesso ainda, com novas conquistas, com avanço na categoria, enfim, e eu acho que nessa hora as vozes se somam e daqui ecoa essa voz para que você consiga essa cota ou essas cotas de patrocínio e que o Duarte esteja empunhando a bandeira cearense nas competições de 2017. Daqui a nossa força, viu, Duarte?
Obrigado, muito obrigado a você, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo, a todo mundo que tem torcido por mim, toda a minha família, eu agradeço bastante.
Disponibiliza aí alguns canais para que as pessoas possam falar contigo, possam te dar um apoio, possam se movimentar também em busca desse apoio, porque a partir de agora, todos nós somos o Duarte. Quais os canais que você disponibiliza aí para contato, Duarte?
Tem a minha página no Facebook, que é Piloto José Duarte, tem meu Instagram, que é duarte.97. E são esses dois canais que eu estou usando atualmente de rede social.
Muita sorte para você, eu estou acreditando. Depois a gente vai falar aqui já dizendo que Duarte está seguindo para tal e qual competições. Eu tenho certeza que esse apoio não vai lhe faltar. Boa sorte, vamos acompanhar essa sua trajetória em 2017, com certeza, e que você amplie esse seu leque de conquistas. Não é possível que com 19 anos, com as conquistas que você já obteve, você tenha de parar por falta de apoio. Boa sorte, Duarte, eu estou apostando, hein?
Obrigado a você, obrigado a todo mundo. Valeu!
Na temporada 2016, Duarte foi vice-campeão Superbike Brasil 500 cilindradas, campeão do Nordeste e vice-campeão cearense nas 600 cilindradas. Duarte ainda acumula os títulos do Nordeste e do Ceará nas 250 cilindradas em 2015 e o título no Fast 1000 GP em 2014. Agora, rápido intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Fazer caminhadas ecológicas promove a integração do homem com a natureza e ajuda a combater o estresse causado pela vida agitada.
Mas nesses passeios não suja o meio ambiente. Leve sempre um saco para trazer o lixo de volta. Além disso, nunca retire das matas plantas ou animais.
É sempre bom lembrar, na floresta só se mata o tempo, só se tiram fotografias e só se deixam pegadas.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte, além da emoção.
A crise também chegou ao Boa Esporte depois da contratação do goleiro Bruno, preso até fevereiro por envolvimento no homicídio e ocultação do cadáver de Elisa Samúdio. Crime ocorrido em 2007. O clube mineiro da cidade de Varginha já perdeu 5 dos principais patrocinadores, enfrenta rejeição de parte da torcida local e poderá até trocar de cidade caso perca o apoio do município. O presidente do Boa Esporte, René Moraes, disse que o clube não vai acabar por causa disso. O prefeito de Varginha, Verde Lúcio Melo, particularmente, é contra a contratação de Bruno, mas não se pronunciou quanto à parceria Varginha-Boa Esporte.
A propósito,
com quem está o erro nesse episódio? Com a justiça? Com o Boa Esporte? Com os patrocinadores? E ou com boa parte da torcida? pedimos ajuda ao advogado criminalista Adailton Campelo.
Bom dia, J. Lacerda, um prazer imenso participar do programa. Uma pergunta que envolve um assunto polêmico, mas não vou me abster de responder sua pergunta. Caso Bruno, ele saiu da cadeia recentemente. O objetivo de uma prisão é ressocializar. Ele está trabalhando dignamente. As pessoas que acolheram o Bruno no Boa Esporte fizeram de forma correta, de forma pública, deram uma oportunidade de um emprego digna para ele. E o objetivo do nosso sistema penal é ressocializar, embora isso não aconteça, porque o nosso sistema penal é um sistema falido. Surge essa oportunidade, o goleiro Bruno está trabalhando dignamente, saiu da cadeia, tem uma oportunidade de emprego e nada mais justo do que ele recomeçar a vida dele. Isso não quer dizer que eu esteja sendo conivente com crimes bárbaros ou que eu ache correto que uma pessoa que cometeu um crime não deva ser preso, não deva pagar pelo erro que cometeu. Mas, por outro lado, o nosso sistema penal brasileiro é claro, explícito ao afirmar que quando uma pessoa sai da cadeia, que ela cumpriu a sua pena ou parte dela, diante de uma progressão de regime, ou no caso dele específico, que foi posto em liberdade por excesso de prazo, ela tem o direito de recomeçar a vida dela e tem o direito de trabalhar de forma digna. É o que está acontecendo especificamente com o goleiro Bruno. Então, são visões distintas, visões diferentes, e a minha opinião é bem clara nesse sentido. No sentido de que a pessoa tem o direito de recomeçar, principalmente levando em consideração o aspecto legal e o nosso sistema penal brasileiro.
O advogado Adailton Campelo, além de criminalista, é um desportista, ex-diretor de futebol do Fortaleza Esporte Clube.
Atualizando.
Adiado o segundo encontro do presidente da CBB com a FIBA. O presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol, Gui Peixoto, deveria ter se reunido com os dirigentes da Federação Internacional de Basquete em San Juan, Porto Rico, na última quarta-feira. A reunião foi novamente adiada, sem data definida. Desde o último dia 10, quando eleito, Gui Peixoto trabalha para apresentar o plano emergencial de 100 dias para a gestão da CBB e, desta forma, derrubar a suspensão da FIBA. O tema é tratado como prioridade por Gui Peixoto.
Nosso plano de gestão está pautado em total transparência nas atividades da Confederação Brasileira de Basquete. Todas as despesas que tiverem na Confederação, com fornecedores, com patrocinadores, resumindo, todo o movimento financeiro da Confederação estará sendo publicado mensalmente no site da Transparência. Todos os atos da presidência, assim como contratos assumidos, fornecedores. Gente, nós vamos mudar a história dessa Confederação.
O motivo do segundo adiamento foi o pedido de demissão do interventor nomeado pela FIBA, o espanhol José Luis Sáez, mentor da Força-Tarefa, que iria assumir o comando da CBB, com participação do Comitê Olímpico do Brasil, Ministério do Esporte e Liga Nacional de Basquete. Com a suspensão até maio, o Brasil está impedido de disputar torneios internacionais. As seleções sub-19 masculina e feminina aguardam autorização para disputar o Mundial. No site da FIBA, a tabela aguarda o Brasil. No Mundial Masculino, de 1º a 9 de julho, no Egito, o Brasil estaria no Grupo A, ao lado da Nova Zelândia, França e Coreia do Sul. No Mundial Feminino, na Itália, de 22 a 30 de julho, a seleção brasileira está no Grupo D, com Hungria, Austrália e Japão.
Amadorismo.
O Congresso Técnico do Primeiro Campeonato Caucaiense de Futebol Society Amador 2017 definiu as regras de disputa da competição. 20 equipes irão disputar uma premiação de R$7.000. Contatos com Valdir Caetano e João Góes pelo telefone 98665-9692. aberta a temporada dos esportes escolares de Caucaia. O projeto Liga das Escolas de Futsal, Sub-15 e Sub-17, lançou a Copa Escolar de Caucaia no Camurça, com apresentações de judô, jiu-jitsu, kung fu, capoeira, karatê e dança por 8 escolas participantes. Acontece logo mais às 10 horas na quadra aberta, ao lado do ginásio Paulo Sarazate, a primeira Copa Universal de Futsal da Aldeota, com premiação para o campeão, o vice e o artilheiro. Resultados das duas primeiras rodadas da primeira Copa Márcio Silva no Itaperi. Grêmio 2, Os Guerreiros de Cristo 1, Brasil Novo 2, Figueirense 1. A Copa Márcio Silva é coordenada por Edilson Aguiar, em homenagem ao ex-atleta do Paysandu do Itaperi. O quinto encontro das Ligas Esportivas do Vale do Acaraú será realizado no próximo sábado em Itarema. O presidente da Liga Itaremense de Desporto, Nando Couto, vai abrir o encontro e será seguido pelos seguintes palestrantes: prefeito Eliseu Monteiro, deputados Roberto Monteiro e Evandro Leitão, presidente da FCF, Mauro Carmélio, e o vice-presidente da entidade, Eudes Bringel.
Lutas.
Você sabia que o karatê, mão vazia em japonês, uma arte marcial de origem oriental, se popularizou no Brasil há quase 70 anos e nos cerca por todos os lugares? Aqui em Fortaleza, o educador físico e professor Ronier Gonçalves treina crianças carentes da periferia na Academia de Artes Marciais Karatê Oficial Clube Dinâmico, uma associação sem fins lucrativos no bairro Planalto Ayrton Senna, região carente da cidade. Até chegar às grandes disputas, o caminho a percorrer é longo e cheio de obstáculos. No UFC, os atletas enfrentam tantos adversários pelo caminho, inclusive a balança. Eles querem mudanças. O repórter Ilo Santiago Júnior explica que movimento é esse.
Nada é pior para um atleta de MMA do que o corte de peso, principalmente durante a semana do combate. A própria luta não é considerada a parte mais complicada, nem os treinos exaustivos, tampouco as semanas intensas de preparação física. O verdadeiro fantasma dos atletas é o terror de encarar a balança. Mas por que isso acontece? No UFC, por exemplo, existem 8 categorias. Vai dos moscas, 56 quilos, aos pesados, 120 quilos. Na maioria das vezes, o atleta perde entre 10 e até 23 quilos para se encaixar em determinada divisão de peso. A ideia é recuperar o peso após a pesagem oficial e levar vantagem sobre o adversário, uma espécie de trapaça legalizada. Um lutador de 70 quilos dos leves, por exemplo, como o campeão Conor McGregor, chega a entrar no octógono pesando mais de 80. A metodologia para atingir esse objetivo é cruel. Não se restringe apenas a fechar a boca. O lutador passa por uma série de tratamentos desumanos, como vestir saco plástico enquanto se exercita, ficar horas desidratando em sauna sem beber um copo de água sequer e tomar diuréticos. Tudo parte de uma desidratação extrema, sobretudo nas últimas horas que antecedem a pesagem. Para o ex-campeão dos pesos leves Rafael dos Anjos, diminuir o intervalo entre uma divisão e outra de peso seria o ideal para amenizar esse sofrimento.
Eu acho que no começo, entre 2014 e 2015, eu fiz 5 lutas nessa categoria, num período de 11 meses. Então o corpo, a luta em si é a parte mais fácil, mas o treinamento, a perda de peso. Então depois disso eu senti que meu corpo mudou, meu corpo segura mais água. A informação que você passa pro corpo é que o corpo tá morrendo. Quando na hora que você come, o corpo segura muito líquido. Então qualquer coisa hoje em dia que eu como, fora da minha dieta, o corpo segura muito líquido. Então foi por isso que eu resolvi subir de categoria. Eu acho que o UFC teria que criar mais categorias. Por exemplo, a gente tem o 125, 135 pounds, 145, 55, aí já pula pro 170. Aí depois já pula pro 185. Ou seja, eu acho que teria que ter umas categorias no meio disso. Por exemplo, 165 pounds, eu acho que subiria de 10 em 10 seria melhor. E com certeza, eu acho que o corte de peso não é nada saudável.
A desidratação extrema tem causado problemas graves e até a morte de atletas. No UFC, ainda não ocorreu nenhuma situação com essa gravidade, mas os dirigentes já sinalizaram que devem adotar medidas para reduzir esses riscos. Só não disseram quais. Enquanto isso, 9 entre cada 10 lutadores com quem já conversei continuam afirmando o mesmo. O mais perigoso em um combate é o corte de peso. A gente volta no próximo domingo. Um grande abraço. Os Ilo Santiago Júnior para o Esporte Além da Emoção.
Mais um intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
É, já vi este mundo mudar muitas vezes. Já ouvi Copa do Mundo em rádio de pilha. Já paguei pãozinho na padaria com réis, cruzeiros, cruzados e reais. Vi até mudar a capital do Brasil. A vida é assim mesmo. Tudo muda. E agora que eu tenho os meus direitos garantidos, eu sei que muita coisa boa vai continuar a acontecer para mim e para todos os idosos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
O Solar Basquete Cearense se despediu da sua torcida na primeira fase do NBB. Depois de ter enfrentado o Flamengo e o Macaé Basquete no ginásio Paulo Sarazate, o Carcará terá 2 jogos pela frente para garantir vaga entre as 11 equipes que irão disputar o play-off da temporada. Serão 2 jogos em São Paulo. Na quinta-feira, o adversário será o paulistano, na capital. No sábado, a Liga Sorocabana, no interior. O Solar Basquete Cearense está estacionado na 11ª colocação e precisa pontuar para garantir vaga no play-off do NBB.
Alto Velocidade.
Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country chegou ao Rio Grande do Norte. A primeira etapa acontece no dia 9 de abril, com a realização do RN 1500. Marcos Moraes e Cadu Sax venceram o Rally Barretos, prova que abriu a temporada 2017. A segunda colocação ficou com Michel Terpins e Beco Andreotti. André Miranda e Alisson Pedroso ficaram com a terceira posição geral e venceram na categoria Pro Brasil. Alessandro Tozzoni e Gilson Ferreira ficaram com a quarta posição e ganharam a categoria Super Production. Fernando Oliveira e Alexandre Aguiar completaram a lista dos 5 primeiros. A classe Protótipos T2 ficou com Paulo Roberto Góes e Jonathan Ardigo, nonos colocados gerais. E o kart cearense? E a Fórmula Truck? Diz aí, Robério Lessa.
Olá, amigos do Esporte Além da Emoção. Neste domingo, completam 491 dias da última corrida oficial do Campeonato Cearense de Kart. Desse um ano e 125 dias, muita coisa aconteceu. E hoje, o semblante daqueles que disputam a competição é outro, é de esperança, ao saberem que no dia 1º de abril será realizada a primeira etapa do Certame Alencarino. Agora, a casa do kart cearense é Morada Nova, o kartódromo Marcelino Tomás, localizado a 163 quilômetros de Fortaleza, vai receber as feras dos karts com motores 2 tempos e 4 tempos. A nova pista é um empreendimento particular do empresário Vanderlei Nogueira. Tem 1.500 metros com largura de 10 metros e uma reta de 600 metros e várias possibilidades de traçado. As dimensões da pista foram definidas com o objetivo de garantir a certificação da Confederação Brasileira de Automobilismo e da Federação Internacional de Automobilismo. Ainda faltam alguns ajustes no empreendimento como um todo, mas a pista já tem condições de receber a corrida. Este ano, o campeonato vai ser disputado na categoria graduados A e B. A categoria A são para os pilotos veteranos. A B, devido à procura, surgiu essa categoria. São 8 estreantes nos motores dois tempos, um fato inédito. Assim, os estreantes, mais aqueles que têm até 2 anos de experiência no kart com motor dois tempos, vão integrar a categoria B. Os demais, os mais experientes, a categoria A. Com os karts de motores quatro tempos, também é seguida a mesma fórmula. E a gente vai acompanhar e trazer tudo para você sobre o cearense de kart. E o assunto agora é Fórmula Truck. Foi com um misto de tristeza e esperança que acompanhei no último domingo a transmissão da primeira etapa da 21ª temporada da Fórmula Truck. Foi disputada no autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Na TV, a imagem de 9 caminhões alinhados no grid de largada foi emblemática e mostrou para todos o racha vivido na outrora categoria mais popular do país. Apenas Joel Mendes Júnior, Paulo Salustiano e Wellington Cirino, dentre os pilotos que disputaram a temporada de 2016, permaneceram na categoria comandada por dona Neuza Navarro Félix, viúva de Aurélio Batista Félix, criador da Fórmula Truck. Apesar do esforço dos profissionais envolvidos na transmissão em colocar boas imagens e conteúdo, ficou patente que o espetáculo está longe de despertar o interesse do telespectador e do público de uma maneira geral. Robério Lessa para o Esporte Além da Emoção.
Conexão Esportiva.
Está acontecendo em Icapuí, litoral leste, a 202 quilômetros de Fortaleza, a segunda etapa do circuito cearense de Taekwondo, Kyorugi e Punsei, seletiva para o Campeonato Brasileiro de Menores. Juazeiro do Norte, a Meca do Cariri, celebra hoje a 35ª edição da Corrida Padre Cícero, com 1.200 atletas inscritos em 32 categorias. Masculino e feminino, nos percursos de 5, 10 e 15 quilômetros. Reconhecida desde 2013 pela Confederação Brasileira de Atletismo e pela Federação Brasileira de Atletismo, a mais tradicional corrida de rua de Juazeiro vale pontuação para os rankings nacional e internacional. No atletismo olímpico, a marcha atlética, uma das provas mais desgastantes da modalidade, está buscando renovação. Depois da Olimpíada do Rio, em algumas modalidades, o Brasil tem perdido atletas naturalizados e em outras situações, como relata agora o nosso colunista Marcelo Romano.
Olá, amigos do programa Esporte Além da Emoção. O assunto agora é o polo aquático. Uma péssima notícia para o polo aquático feminino brasileiro. A melhor jogadora da nossa seleção, Isabella Schiappini, vai utilizar sua cidadania italiana e não jogará mais pelo Brasil, passando a defender a Itália, potência da modalidade, que é a atual vice-campeã olímpica. Schiappini foi eleita a segunda melhor jogadora do mundo por um site especializado. Ela, que é filha do auxiliar técnico da seleção, Roberto Schiappini. Isa estreou na seleção brasileira aos 15 anos e aos 20 disputou a Olimpíada Rio 2016, sendo a artilheira do Brasil na competição. Vale destacar que, na ocasião, a seleção brasileira acabou ficando na última colocação e só participou da Olimpíada por ser o país sede. Infelizmente, as regras do polo aquático permitem que um jogador atue por uma seleção e, após um repouso de um ano, possa competir por outro país. No masculino, o principal jogador brasileiro, Felipe Perrone, que já atuou pela Espanha, mas retornou à seleção brasileira para a Rio 2016, estuda novamente voltar à seleção espanhola, que disputa os principais títulos, tanto na Europa quanto em cenário mundial. Felipe Perrone aguarda um posicionamento da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos para saber se o Brasil terá um projeto de sequência no polo aquático, o Brasil que fez um bom papel na Rio 2016, ou se acabará optando por defender a seleção espanhola.
Atletismo.
Um dos bons nomes da atualidade do atletismo brasileiro é Érica Senna. Ela que foi sétima colocada na prova de 20 km da marcha atlética na Olimpíada Rio 2016 e sexta colocada no Mundial 2015, conquistou no último domingo um resultado muito importante. Ela foi a vencedora da terceira etapa do circuito mundial disputado em Monterrey, no México. Erika Senna ficou à frente de duas portuguesas, Inês Henriques e Ana Cabecinha. As provas de 20 km e 50 km masculina foram vencidas por canadenses Ben Thorne e Evan Dunphy. Na semana anterior, Erika Senna havia ficado na segunda colocação em outra etapa disputada no México, atrás da mexicana Maria Gonzalez, que foi prata na Olimpíada Rio 2016. Desta vez, Erika conseguiu superar esta importante adversária. A próxima etapa do circuito mundial de marcha atlética acontecerá em Portugal no início de abril. Em agosto, tem a competição mais importante da temporada, Mundial de Atletismo em Londres. E Erika Senna estará no páreo por uma medalha, junto com mexicanas, portuguesas e as favoritas chinesas que não competiram nesta etapa do circuito no México. No masculino, o Brasil também tem um nome muito forte na prova de 20 km. Caio Bonfim, quarto colocado na Rio 2016. Para maiores informações, acessem o meu Twitter, @romanoolimpico. Forte abraço, J. Lacerda e amigos do programa Esporte Além da Emoção.
Futebola.
Chegamos às quartas de final da Copa do Nordeste sem representante cearense. Guarani de Juazeiro cumpriu bem a primeira etapa do Cearense e a seleção brasileira está com um pé na Rússia. Está bom assim, Fernando Graziani?
Oi, Jota, um abraço a todos os nossos ouvintes. Não, um pé não tá bom, não. É um pé, quatro dedos e meio. Falta meio dedo mindinho do pé. Só isso, porque o que o Tite tem feito é algo impressionante. A desconstrução do trabalho da dupla Gilmar Rinaldi e Dunga, ela chega a ser humilhante. Chega a ser humilhante. Nos seis primeiros jogos das eliminatórias, o Brasil tinha duas vitórias, três empates e uma derrota. Jogava muito mal, 11 gols a favor, 8 gols contra. Era o sexto colocado das eliminatórias e corria risco de não ir para a Copa. Sete jogos depois, o Brasil é líder disparado. Com o Tite foram 7 jogos, 7 vitórias, 21 gols marcados, 2 sofridos e um futebol muito melhor, muito melhor. Nessa rodada, o Brasil venceu o Uruguai por 4-1 jogando em Montevidéu. O Uruguai estava invicto, 6 vitórias em 6 jogos. O Brasil jogou muito bem, 3 gols do Paulinho, um deles um golaço, outro gol maravilhoso do Neymar. O Cavani fez o gol de honra do Uruguai, que abriu o placar, num pênalti cometido pelo Alisson, que foi uma besteira cometida pelo Marcelo, né, que foi atrasar de peito, como se estivesse jogando futebol no Rio de Janeiro. A rodada foi muito boa para o Paraguai venceu o Equador por 2-1, e o Paraguai estava quase eliminado e agora voltou a ter chances. A Colômbia fez 1-0 na Bolívia, no finalzinho. O Uruguai já perdeu para o Brasil por 4-1, a Argentina venceu o Chile por 1-0, gol de pênalti, pênalti discutível, e a Venezuela e Peru empataram 2-2. A próxima rodada é na terça-feira. O Brasil está disparado com 30 pontos, Jota. É o que precisa para se classificar. Mesmo que perder todos os jogos, acho que se classificaria. Mas matematicamente a gente ainda não pode cravar isso. Pode ser que na próxima terça-feira o Brasil, então, matematicamente se garanta. Então, atualmente, depois de 13 rodadas, Brasil 30 pontos, Uruguai 23, Argentina 22, Colômbia 21, Equador 20, Chile 20, Paraguai 18, Peru 15, Bolívia 7, Venezuela 6.
É, a seleção brasileira tirou essa igualdade que tinha com o Uruguai jogando lá e agora enfrenta o Paraguai aqui, que está agora com ar novo. O Paraguai pegou pressão. Você acha que vai dificultar um pouco mais para a seleção brasileira?
O que vai acontecer é que o Paraguai vai jogar pelo empate muito atrás do meio campo e o Brasil vai ter que tentar furar a possibilidade dessa retranca Paraguai. Não acredito que o Paraguai vá agredir o adversário. Não faz isso nem quando joga em casa, quanto mais jogando fora de casa. O Paraguai tem saldo negativo de menos 5. Agora, como ele foi para 18 pontos e o Chile perdeu e o Equador perdeu, ele pode até passar o Equador e o Chile nessa rodada e entrar na fase de classificação, desde que vença o Brasil e que o Chile e o Equador não vençam, ou então pelo menos percam os seus jogos. É algo que dá um pouco mais de gás para o Paraguai. A Argentina também ganhou fôlego ao vencer o Chile por 1-0. O Bausa vem fazendo um trabalho bem questionável lá na Argentina. O único time tranquilo mesmo é o Brasil, com essa campanha espetacular, jogando muito bem, impressionante. Fazia muito tempo, olha, já tá muito tempo que eu não vi o Brasil jogar tão bem. Acho que coisa de 10 anos que eu não vi o Brasil numa sequência tão boa e jogando futebol consistente, né?
É, eu acho que o time estava tão em alfa que o Marcelo fez aquela jogada, depois o Neymar andou também, como se estivesse jogando na praia. O Tite conseguiu devolver uma tranquilidade enorme aos jogadores brasileiros, né? Algo assim realmente incrível. E ele já espera um Paraguai fechado, já disse que o time vai ter que ter tranquilidade. Tudo é programado, treinado e planejado. Roda, às vezes a gente fica imaginando, os jogadores não querem jogar? Não, mas Tite terminou dizendo que aquilo é programado mesmo. E é para ter aquela tranquilidade, aquela calma, até encontrar o momento certo. Né, Graziani?
Você tem toda a razão. Agora, a Arena Corinthians vai receber um grande público. E lá é a casa do Tite. Imagina só a festa que vai ser.
E ele disse que não quer se contaminar por isso, não. Mas vamos lá. De seleção brasileira, vamos falar de Copa do Nordeste, que chega às quartas de final, sem representante cearense. O Uniclinic fez um papelão, hein? Está competindo com o Ibis.
Não, um negócio inacreditável que aconteceu. Eu, por acaso, por motivos profissionais, estive lá em Horizonte. Algo inacreditável. Com 18 minutos de jogo, estava 5-0. Não existe nem palavras para descrever o que o Uniclinic fez na Copa do Nordeste. O próprio dono do Uniclinic, o Dr. Vano Cruz, disse que não via a hora de acabar, que participou por obrigação. Eu realmente acho incrível como é que se mantém um time de futebol com esse tipo de pensamento, sabe? É muito, assim, desanimador.
Ele simplesmente destruiu tudo que foi feito ano passado. O belo trabalho que foi feito ano passado, que garantiu a Uniclinic Copa do Brasil, Copa do Nordeste, ele destruiu tudo e passou por um sopro de sorte para essa fase do Campeonato Cearense, pela campanha pífia do Guarani de Sobral, senão não teria passado.
Exatamente, pelo que o Itapipoca também não fez. Então é inacreditável realmente o que aconteceu, a gente lamenta muito, o futebol cearense vive uma fase muito ruim, né, Jota? Muito ruim.
Horrível. E vejam que o Náutico estava fazendo gols em busca ainda de um sonho de classificação. Acho que se o Náutico precisasse de fazer uns 15 gols, teria feito.
Acho que sim.
Incrível.
O Santa Cruz ganhou do Campinense e o Santa Cruz acabou ficando em primeiro do grupo. As quartas de final agora da Copa do Nordeste ficaram bem divididas. De um lado ficou Bahia e Vitória e do outro ficou Santa Cruz e Sport. Ou seja, se os quatro passarem e confirmarem favoritismo, teremos a semifinal Bahia e Vitória e a outra Sport e Santa Cruz, que aí daria uma média melhor de público, tá? Porque infelizmente a Copa do Nordeste, com esse aumento para 20 times, diminuiu muito o nível técnico e o público. Só que agora para 2018 vai mudar, vai ser modificado, vai voltar para 16 times. Tem uma confusão dos times pernambucanos, não querem perder vaga, certa. Não tá muito fácil para a Liga coordenar essas mudanças, não. Mas, de qualquer maneira, justo, e desde 2013, quando foi retomada a Copa do Nordeste com a chancela da Liga e com a CBF, é a primeira vez que nenhum representante cearense vai às quartas de final.
É, né? Então precisamos acordar e entender que a Copa do Nordeste é uma competição importante, que valoriza, sobretudo, a economia desses clubes que jogam, e nós não estamos fazendo bem. Nós, os clubes cearenses. Vamos então às quartas de final do Campeonato Estadual. Horizonte, Ferroviário, Fortaleza e Tiradentes é o cartaz dessa tarde, Fernando Graziani. E o Guarani de Juazeiro mostrou que está afim mesmo, hein?
O Guarani de Juazeiro foi muito bem, tomou o gol do Maranguape aos 22 do primeiro tempo, no jogo de volta. E aí, gol do Alano, que é um dos bons jogadores do Maranguape. Só que 8 minutos depois, o Ítalo já fez o gol de empate. E aí, esse gol de empate fez muito bem a Guarani.
Abriu o caminho.
Abriu o caminho. O Silva fez o 2-1 e depois 3 gols no segundo tempo. E acabou goleando por 5-1. Justo, o Guarani de Juazeiro era melhor. E acho que, tirando Ceará e Fortaleza, é o time mais duro para se enfrentar. Nos jogos de hoje, eu não vejo favoritismo em Horizonte e Ferroviário, em que pese entender que o Horizonte tem um sistema defensivo mais organizado do que o Ferroviário. Mas, individualmente, o Ferrão tem algumas peças que, apesar de não estarem brilhando, podem eventualmente brilhar numa semifinal, num jogo decisivo. No outro jogo, só uma hecatombe para o Fortaleza ser eliminado pelo Tiradentes. Eu digo isso por quê? Por causa de investimento, porque o Tiradentes está nessa confusão de não receber salário, de ameaçar não entrar em campo. Há um problema jurídico, né? As contas do Tiradentes têm dinheiro, mas estão bloqueadas por problemas de diretoria. E agora o Fortaleza, nada justifica se o Fortaleza for eliminado pelo Tiradentes. Aí, meu amigo...
Já tem a vantagem do empate.
Já foi eliminado da Copa do Nordeste, já foi eliminado de forma melancólica da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, inclusive. Trocou de técnico, mas nada justifica ser eliminado pelo Tiradentes nas quartas de final do Campeonato Cearense. Já perdeu o Tiradentes na primeira fase, mas fez o 3-2, um jogo até difícil. O Tiradentes chegou a ficar na frente duas vezes, 1-0 e 2-1. E o Fortaleza tem a obrigação. Jogar bem ou não é irrelevante. Precisa chegar na semifinal para tentar minimizar o tamanho da crise e o tamanho do prejuízo financeiro. Porque nesse ano, só prejuízo financeiro o Fortaleza está tendo. Com a arquibancada, que a torcida não está comparecendo, nem a do Ceará. E com as cotas que deixou de ganhar, com Copa do Brasil, Copa do Nordeste. E também não tem o aporte financeiro do Esporte Interativo, que o ano passado deu uma luva tanto para Ceará quanto para Fortaleza para garantir prováveis direitos de televisão fechada para Campeonato Brasileiro em 2019. Esse ano não tem nada disso.
O Fortaleza faz uma campanha parecida com a do Uniclinic, que está destruindo tudo que foi construído ano passado. Ao Fortaleza só resta agora mesmo disputar a final, para garantir aí vaga de Copa do Brasil, Copa do Nordeste e por aí.
É, e tentar se animar para a Série C do Campeonato Brasileiro, que é o óbvio grande objetivo há muitos anos já.
É, e não chega de forma organizada, como chegou nos anos anteriores. Já chegou com a equipe praticamente pronta, com a equipe motivada. O trabalho que foi começado parou e há uma certa confusão para colocar de novo as coisas em ordem no PC. Realmente 2017 não está nada bom para o Tricolor. Então, Graziane, vamos aguardar a rodada de hoje, vamos aguardar o que acontece daqui para frente e terça-feira tem seleção brasileira torcendo mais uma vez por um bom futebol. Até lá.
Grande abraço a todos.
Último intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Controle do tabagismo. Da saúde se cuida todos os dias.
Escolha viver bem. Fumar pode provocar câncer, doenças do coração e pulmão, além de prejudicar a prática de atividades físicas. Tenha uma vida mais saudável sem o cigarro.
Participe das ações pelo saúde.gov.br/promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Promoção da Saúde, SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
A seleção paraguaia de futebol está no fio da navalha. A 4 rodadas do final das eliminatórias para a Copa do Mundo 2018, na Rússia, a Alvirrubra precisa seguir pontuando e terá pela frente, nessa 14ª rodada, ninguém mais que a líder seleção brasileira. O jogo será depois de amanhã, às 21h45, na Arena Corinthians, casa dos brasileiros. Para o Paraguai, independente do local do jogo, a missão não será fácil. Jogando 7 vezes no Brasil, em eliminatórias, o máximo que o Paraguai conseguiu foram 3 empates. O que anima os paraguaios são os dois últimos confrontos.
História das Copas.
São apenas 8 participações da Alvirrubra em Copa do Mundo. A primeira, em 1930, a única a convite. Dali em diante, classificações em eliminatórias para 1950 no Brasil, 58 na Suécia, 86 no México. A seguir, o Paraguai engatilhou uma sequência de 4 classificações para 1998 na França, 2002 no Japão, 2006 na Alemanha e 2010 na África do Sul. Até que perdeu a classificação para o Mundial do Brasil em 2014. Depois do 9º lugar em 1958, a melhor colocação do Paraguai em Mundiais foi o 8º lugar de 2010 com o técnico argentino Ramon Dias no comando. No planejamento para 2014, saiu Ramon Dias e entrou Francisco Arce. ex-lateral direito do Grêmio e Palmeiras. Em meio às disputas eliminatórias, Arce caiu. Ramon voltou em 2014 e caiu em 2016 para o retorno de Arce. Apesar das confusões e apostas em treinadores argentinos, os paraguaios voltaram a acreditar no trabalho de Francisco Arce. Para garantirem classificação, no entanto, será preciso boa média de pontuação contra o Chile, Uruguai, Colômbia e Venezuela. No confronto com o Brasil, os três últimos empates, com duas eliminações brasileiras, animam os paraguaios. A primeira eliminação foi na Copa América 2011, na Argentina.
Partiu Elano, de pé direito. Nem o que falar. Foi tão longe, tão absurda a cobrança de Elano. Vai partir Thiago. Pé direito, bateu, o goleiro pegou. Aí vai André Santos para a cobrança. E jogou longe do gol. Aí vai o Fred, de pé direito, partiu, parou, ameaçou, bateu, pra fora! Está classificado o Paraguai para a semifinal.
Em La Plata, pelas quartas de final, Brasil e Paraguai empataram em 0 a 0. A decisão foi para os pênaltis e as cinco cobranças do Brasil foram incrivelmente desperdiçadas. O Paraguai, treinado pelo argentino Tata Martino, chegou à final e foi derrotado pelo Uruguai por 3 a 0 em uma senhora decisão. O técnico Mano Menezes balançou, mas só caiu um ano depois. A segunda eliminação foi na Copa América 2015, no Chile. A história foi um pouco diferente, mas o resultado se repetiu.
Gonzalez vai para a cobrança. O Jefferson do gol, Gonzalez de pé direito, vai que é tua, Jefferson, partiu, bateu, é gol do Paraguai. Gonzalez determina a classificação paraguaia, por 4 a 3 nas cobranças de pênaltis, depois de empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Mais uma vez a seleção brasileira é desclassificada pela seleção paraguaia nas quartas de final, na decisão por pênaltis.
O jogo terminou empatado em 1 a 1, gols de Robinho e Gonzalez de pênalti. A decisão foi para os pênaltis. O Paraguai venceu por 4 a 3 e o time comandado pelo argentino Ramon Dias foi goleado pela Argentina por 6 a 1 na semifinal. Por último, em Assunção, já em março de 2016, na sexta rodada das eliminatórias, o Paraguai fez outro estrago. Abriu 2 a 0, gols de Lescano e Edgar Benítez, um gol em cada tempo. Sem Neymar, suspenso. A equipe jogou mal, sem alma. Aos trancos e barrancos, o empate foi arrancado nos 12 minutos finais, com gols de Ricardo Oliveira e Daniel Alves. Enquanto os brasileiros festejavam o empate às duras penas, o locutor paraguaio Arturo Máximo Rubim quase emudeceu de desânimo.
Coná se espera, pelota por baixo, remata al arco, gol. Alves, al ponto direito. Bueno, 2-2. Increíble, pero cierto. Parecía que estaba asegurado el triunfo, Paraguay lo ganaba por 2 a 0, se estaba sufriendo y demasiado.
Não foi uma eliminação, mas começava ali a queda do técnico Dunga, concretizada 3 meses depois com a eliminação na Copa América Centenário nos Estados Unidos. Somando os 3 últimos resultados, a volta do ídolo Arce ao comando técnico, apostas em jogadores como o goleiro Gatito Fernandes, do Botafogo, os irmãos gêmeos Ángel Romero, do Corinthians, e Oscar Romero, do Espanhol Deportivo Alaves, o bom cobrador de faltas Nestor Ortigosa, do argentino San Lorenzo, time do Papa, os paraguaios se encheram de novas esperanças. Em 7 jogos disputados em eliminatórias aqui no Brasil, a seleção do Paraguai nunca venceu. São 5 vitórias brasileiras e 2 empates. São 3 vitórias seguidas. 2-0 nas eliminatórias de 2002, 4-1 nas eliminatórias de 2006 e 2-1 nas eliminatórias de 2010. Sob o comando de Tite, em casa, os brasileiros estão com 3 jogos invictos em eliminatórias. 2-1 na Colômbia, 5-0 na Bolívia e 3-0 na Argentina. Não parece que será um duelo daqueles acirrados. O Brasil não terá Gabriel Jesus, a nova promessa, mas terá Neymar. O Paraguai já não terá o seu maior artilheiro, Roque Santa Cruz. O grande ídolo Francisco Arce terá poderes apenas no banco de reservas. A pergunta é: o que virá dos paraguaios? Porque da máquina do comandante Tite, nós já sabemos.
Quem sabe o gol? Dominou, de forma, vai fazer uma bola! Neymar, cura, continuou, atacou, gol, Schnuada,
bursting through the middle,
look out,
driving it away. Coutinho has arrived.
Liverpool man strikes.
O Brasil voltou a falar a linguagem universal do gol. Terminou o programa, obrigado a todos.
Esporte além da emoção.
Pesquisa, produção e apresentação de Jota Lacerda. Reportagens e comentários de Fernando Graziani, Marcelo Romano, Ilo Santiago Júnior e Robério Lessa. Edições de Reginaldo Souza. Finalização de Nabucodonosor. Direção da jornalista Fátima Abreu. Coordenação de programação de Ronaldo César. Coordenação de comunicação de Adriano Muniz. Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque. Participe do programa com sugestões via e-mail para o endereço eletrônico fmassembleia@al.ce.gov.br. Valeu, amigos! Até nosso próximo encontro, domingo que vem.